Equador começou a sua produção cinematográfica logo no início do século XX. Entre as diversas metragens, como curtas, longas e documentários, o país não parou de surpreender. Esse é mais um episódio especial dos países da Copa do Mundo e hoje eu vou te contar um pouco mais do país que vai abrir a fase de grupos. Vilma Granda é o nome da pesquisadora de cinema responsável por demonstrar, por evidências, que o cinema equatoriano tinha nascido logo no início do século XX. Em 1901, registros cinematográficos já ocorriam, mas foi apenas em 1920 que o país realizou seu primeiro longa-metragem de ficção, chamado El Tesoro de Atualpa, ou O Tesouro de Atualpa, em português, dirigido pelo cineasta Augusto San Miguel, nascido em Guayaquil. Não à toa que Guayaquil se tornou a referência de nascimento do cinema equatoriano, uma vez que um sacerdote italiano de nome Carlos Crespi também resolveu fazer um documentário quase que na mesma época sobre o trabalho de catequização dos indígenas que habitavam aquela região. Embora não seja o primeiro documentário equatoriano e nem o mais apropriado, né? É o mais conhecido para representar o início deste tipo de produção no país. Porque entre 1901 até 1920, apesar do Equador já ter suas primeiras salas de cinema abertas, infelizmente esses filmes se perderam. Então, na hora de recapitular o início do cinema equatoriano, se tinha evidências desses relatórios de 1901, mas película mesmo, né, filme somente a partir de 1920. Mas entre 1930 e 1931, o boom do cinema sonoro entrou em evidência. E o advento dos filmes sonoros acabou interrompendo o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. E por quê? Eles tentaram lidar com os novos filmes por meio do som ao vivo e acompanhamento de efeitos sonoros pelo Vitafone. Não deu muito certo. Mas em 1930, a empresa Equador Sono Filmes produziu A Guayaquil de Mis Amores, dirigida por Francisco de Mejron. Esse filme foi amplamente aclamado e se tornou um fenômeno de massa. A obra viria a ser comercializada também com a sua trilha sonora, que encantou o povo equatoriano naquela época e deu uma sobrevida aí dos títulos equatorianos nessa nova fase do cinema. Durante quase duas décadas, o cinema nacional foi intermitente, dedicado a documentários, reportagens jornalísticas e relatórios turísticos profissionais, com exceção de dois longas-metragens que foram feitos em 1950. O período é muito curioso porque muito se parece com o que aconteceu em Cuba ao final dos anos 50. Quando Fidel tomou o poder, a realização de documentários mais políticos foram realizados em massa, a ponto de você ir para uma sala de cinema, esperar um filme começar e ter acesso a essas reportagens jornalísticas e esses documentários aí políticos, falando não só sobre a situação política do país, mas também ao redor do mundo. No comando da empresa Equador Sono Filmes, ele conseguiu produzir Se Conocieron en Guayaquil, né? O mesmo diretor de Guayaquil de Mis Amores. Esse foi o primeiro longa-metragem do país com som ótico, rodado durante esse período. E acabou destacando o trabalho do fotógrafo e do cineasta sueco Rolf Blomberg, que estava no país a trabalho naquela época e acabou ingressando em vários títulos equatorianos que saíam nesse período da década de 40, década de 50. Foi na década de 60 que o Equador resolveu criar a sua Cinemateca Nacional. Foi fruto dos esforços de intelectuais do cinema como Ulisses Estrecha. Nesse momento, o Equador também começava a se comunicar com outros países e a lançar os seus primeiros acordos bilaterais com o México. Então, entre a década de 60 e 70, o que mais a gente tem de registro cinematográfico do Equador são filmes feitos com coprodução mexicana. No período de 1970 até 77, o documentário ainda era bastante fortalecido como um contraponto ao cinema ficcional do país. E foi nessa onda que o país resolveu criar a Associne, Associação de Autores Cinematográficos, algo que se pode ser entendido praticamente como um sindicato de roteiristas. E assim seguiu o cinema equatoriano até o final da década de 1990 e início da década de 2000, quando os primeiros esforços para criar o Conselho Nacional de Cinema e, enfim, sua primeira lei do audiovisual viram um pouco mais de luz no horizonte. Com a lei do audiovisual, os equatorianos tentaram aprovar a legislação desde a década de 60, quando se criou a Cinemateca, mas não tiveram muito sucesso. Em 1994, em uma das últimas tentativas para sua aprovação, acabou sendo vetada integralmente pelo presidente Sixto Duran Ballen, um conservador super reacionário. Foi somente em 2006, junto com a criação do Conselho Nacional de Cinema, do qual a gente pode encarar como uma Ancine equatoriana, que os avanços na lei ocorreram e ela finalmente foi contemplada. Ficava então garantido o incentivo estatal para o cinema e audiovisual do país, com aportes financeiros para produção, distribuição, exibição e também as primeiras tentativas de internacionalização, todas as frentes sendo reguladas e fiscalizadas pelo Conselho Nacional de Cinema, que administraria também o seu Fundo Setorial do Audiovisual. E aí vale destacar que nessa parte de internacionalização, o Equador começou a se dar muito bem com os incentivos do edital do Ibermídia, né, que é criado ali também no final da década de 90, início de 2000, e acaba sendo um edital, né, um incentivo a mais para esses países da América Latina, e também aproveitando a oportunidade de garantir uma coprodução com a Espanha e Portugal. Então, era muito importante que os países naquela época já tivessem, né, a sua formulação de legislações e entidades para cuidar e regulamentar a atividade cinematográfica no país. Atualmente, o Equador sofre um grande boicote para implementar o seu primeiro marco regulatório de mídia. Com pretensões de também regulamentar o streaming, as últimas tentativas de aprovação da lei pelo presidente Guillermo Lasso culminou no mesmo tentando vetar diversos artigos que garantiam a existência de uma imprensa mais livre, possibilidade de produção de conteúdo independente, a abertura para meios comunitários competirem com grandes empresas e, claro, né, a regulamentação das plataformas de streaming e das redes sociais. Ainda não é possível saber como ficarão as coisas para o futuro, que está em transformação em outras partes do mundo. Mas as conquistas recentes do país fizeram com que o Equador chegasse à marca de produção de quase 20 filmes por ano, em 10 anos desde a abertura do Conselho Nacional de Cinema e desde o lançamento da sua legislação. Em um país que sofre diversos boicotes há tanto tempo, o número não é irrisório, o número é um número de sucesso. e você pode acessar parte dessa produção diretamente da Retina Latina. Isso não é uma publicidade, mas é uma recomendação muito válida para quem quiser aprender mais sobre cinema latino-americano. E esse foi mais um episódio especial dos países da Copa do Mundo e as suas indústrias cinematográficas. Eu volto em breve com os próximos jogos e os próximos países que irão jogar o Mundial. Um beijo e até o próximo episódio.